será que é possível não falar do José Castelo Branco um bocadinho que seja, pá? Que enjoo! É, pá. Será que é possível? Será que é? É possível. No entanto, não o vamos fazer, porque é um tema demasiado quente e demasiado sumarento para não fazermos aqui uma pequenita referência que seja. Ora, como poderão também ouvir pela minha voz, eu estou todo lixado ao nível do nariz, estou meio adazalado e, portanto, vai ser um episódio muito rico. Eu passei o dia todo a espirrar e com a lacrimejar e a pingar do nariz. E eu propunha, caso eu espirre no podcast de hoje, pôr aqui uma espécie de sound effect, que é o avô Cantigas a dizer Santinho. Não sei se vocês se lembram da música Atchim Santinho, de avô Cantigas, julgo eu, de 2009, e não estou aqui à procura da data, estou a dizer simples mesmo de cabeça. Acho que é. E, pois, mas avô Cantigas dizia Atchim, e depois dizia o fantasminha brincalhão Santinho. Eu propunha usarmos aqui esse som. Ok? Portanto, eu espero espirrar, porque também não é para estar a tarde toda a espirrar e depois durante o podcast quero fazer aqui uma macacada gira convosco e depois não aparece um espirro. Acho mal, ok? Acho mal se não acontecer. Portanto, fica aqui a promessa de que se eu não espirrar, vou pôr pelo menos no fim o sound effect. Mas já agora deixa-me aqui fazer um truquezinho, que é meter um papel para dentro do nariz e fazer aqui uma cosquinha. Aí é que agora não sai nada. É que eu tive o dia todo aqui a tentar aguentar espirros, principalmente no trabalho. Ui, espera aí que vem um. Mas não se pode falar muito sobre isto, porque se uma pessoa diz que vai espirrar, de repente deixa de espirrar. Não sei se vocês têm esta regra do espirro, mas eu tenho. Sempre que eu digo a alguém, epá, vem um espirro, já não vem. A partir do momento em que eu estou a falar disso, eu estou a cancelar o espirro, não é? Quem me dera que houvesse isso na altura do Clube Jamba. Clube Jamba, que é da altura de Atchim e Santinho, mas que era uma cena que nós não conseguimos cancelar. Não é? Uma pessoa comprava toques de telemóvel, que essa, pá, hoje em dia não fazia sentido. Comprar música também, para algumas pessoas, já é o que é. Já, e agora, comprar um CD ou um vinilo? Pá, já. Era assim que se fazia antigamente e deveríamos continuar a fazer para apoiar os artistas. Mas na altura havia uma cena que era o Clube Jamba, que vocês compravam toques de telemóvel, bizarro. Pá, porque não dava para sacar bem toques da net. E eram toques polifónicos, que era meio som em MIDI. Não, é? Não era bem nada. Era uma chinfrineira que parecia mais ou menos uma música que nós gostávamos muito. Bom, perdi-me um bocadinho, não é? Porque estávamos em José Castelo Branco, fomos para Espirra e vamos para Clube Jamba. Mas, por falar em aldrabices, então o José Castelo Branco foi à televisão dizer que não agredia a sua esposa Betty Grafenstein. É Grafenstein ou Grafstein? É porque eu sempre ouvi durante anos Betty Grafstein e de repente aparecem-me TikToks de versões antigas de programas de RTP onde aparecia Betty Grafenstein, não só escrito como dito pela suposta jornalista do programa Jet Set, programa clássico da RTP. Por acaso que é um conceito que cunhou muito bem estas pessoas da altura. Eram pessoas do Jet Set, que eram pessoas que não sabiam muito bem o que é que faziam. Epá, ele é meio vendedor de arte, é negociador de arte, mete qualquer coisa assim no oráculo. Mas eram pessoas incrivelmente conhecidas por serem conhecidas. No caso de José Castelo Branco, foi uma coisa que começou com esta cena de ser um negociador de arte e acaba com ele a ser conhecido porque é, não é? É uma individualidade. É um bocadinho como... Eu acho que José Castelo Branco e também Lili Canessas e outras pessoas deste meio são um bocadinho conhecidos por serem conhecidos. São pessoas que vêm de famílias ricas e começam a aparecer nas festas do social, como as pessoas ricas gostam de chamar às festas do croquete, onde basicamente são pessoas ricas a falarem umas com as outras e a conviverem, tudo certo, também merecem, como ao povo. No entanto, estas pessoas que depois apareciam na televisão e nas revistas eram pessoas que eram conhecidas por ter muito dinheiro. Não faziam basicamente nada, andavam a chuchar o dinheiro de algures. E José Castelo Branco é também uma destas pessoas que não se percebe bem qual é o trabalho que faz, para além de aparecer em televisões aqui e ali, nunca se percebeu muito bem qual era a função de um marchand d'arte, não é? Dito em francês, parece que tem logo outra patine, outra finesse. A própria palavra finesse é francesa. Não sei se estão a par disso. Agora, não sei se estão a par também que José Castelo Branco está indiciado por violência doméstica contra a sua ex-esposa. Ah, pois é. A Betty Grafstein barra Grafenstein, que ainda não sabe bem como é que é o nome da senhora. Mas que é uma senhora de 95 anos, para aí, acho que é a idade. Tenho pessoas da minha família com esta idade também, uma idade bonita, uma idade em que as pessoas também já estão um bocadinho debilitadas. E, alegadamente não, quer dizer, há um som da própria da Betty numa cama de hospital. Eu sei que está numa cama porque, lá está, foi dito que estava no hospital internada, portanto eu julgo que esteja na cama, não está tipo de pé, de repente a fazer um voice para o WhatsApp, mas há um som de uma chamada telefónica, de facto, de Betty Grafstein a denunciar o marido. Foi, sim, aquele monstro bateu-me. Portanto, ela foi parar com uma costela partida, uma coisa assim, ou seja, com cenas fraturadas que não deveriam estar fraturadas, apesar de ser uma senhora velhinha e os ossos são muito frágeis e não sei o quê, mas que numa ocasião normal não deveria ter acontecido. Portanto, parece que José Castelo Branco bateu na sua esposa. Choque, espanto, como assim? Como é que é possível? O José Castelo Branco, uma pessoa que é uma pessoa que não parte um prato, como é que é possível agora de repente ter partido a loiça interior da sua esposa? É verdade. E não foi através da sua pelvis. Pelvis com pelvis, que às vezes poderia dar assim aquilo. Ah, gostas ou não gostas? Enfim, desculpem, é o adiantado da hora, já estou a javardar. Mas consta também que José Castelo Branco não praticava o coito com a sua esposa há alguns anos. Acho que o próprio falou sobre isso. Talvez também naquela altura em que se descobriu que ele andava a ter sexo por fora do casamento. Não sei se vocês são do tempo em que andava a circular, porque eu não fui à procura disto, circulou por mim e eu vi. Não sei se vocês são do tempo da sextape de José Castelo Branco. Quando já José Castelo Branco era casado com Betty Grafstein, porque ele já é casado com a Betty há uns 30 anos, e de repente aparece uma gravação, que é ali claramente dos anos 2000, de uma orgia. Não sei, já não me lembro se era uma orgia, ou acho que era só um threesome. É uma ménage à trois, porque lá está, é francês, é chique. Né? O José Castelo Branco, ménage à trois, que nome très chique, vamos experimentar. Então era ele, era um senhor, eu lembro-me deste vídeo, lembro-me que estava lá um senhor, e se a minha memória não me falha, estava também uma senhora. Mas eu tenho a ideia que o José Castelo Branco estava a curtir mais da parte do senhor, não tanto da senhora. Mas eu tenho a ideia de ver pelo menos outras duas pessoas neste vídeo porno de José Castelo Branco. Porquê é que tu viste um vídeo pornô de José Castelo Branco? Estão vocês a perguntar. Epá, porque uma pessoa não pode morrer burra. E é assim, se te apresentam uma coisa à frente que mesmo que tu aches que poderá ser potencialmente nojento, tu vais ter que ver. Por isso é que a certa altura das nossas vidas, muitos de nós vimos um filme chamado Two Girls, One Cup. E se é assim, se nós deveríamos ter visto esse vídeo? Não, claro que não. Esse vídeo sim é um crime contra a humanidade, mais do que a agressão à esposa. Não, estou a brincar, não é, obviamente, mas percebem o que eu quero dizer. É um vídeo que não faz sentido, o Two Girls One Cup. Já esta questão toda de José Castelo Branco agredindo a mulher é uma questão que levanta algumas dúvidas. A primeira, temos então um áudio e temos uma queixa da mulher aos médicos que a acompanhavam, ou aos enfermeiros do hospital da CUF, E ela faz a denúncia no hospital que foi aquele senhor com quem eu vivo que me bateu. Por favor, salvem-me deste martírio. E a partir daqui é desenrolado um caso na polícia de agressão doméstica e bem. No entanto, tudo isto pareceu muito rápido aos olhos de muitas pessoas, incluindo de mim, porque todos nós sabemos de que há muitos casos, às vezes, de violência doméstica que são denunciados e depois as coisas acabam por nunca ir para uma investigação policial. As mulheres continuam a sofrer durante anos às mãos dos maridos, não é? Muitas a sofrer em silêncio, algumas que depois acabam por ser mais verbais. E enquanto a polícia atua e não atua, ou continuam a apanhar ainda mais dos maridos, ou acabam por morrer às mãos deles, genericamente, homens agressores, não sempre, não são 100% dos casos de violência doméstica, são homens, mas é maioritariamente homens. E por isso é que eu generalizo assim desta forma. Seja qual for a forma, ainda assim é horrível e não deveria acontecer, não é? Se uma pessoa gosta da outra, deve amá-la, deve respeitá-la, deve cuidar dela e por muito que às vezes não concordemos com a pessoa com quem vivemos num determinado ponto, a agressão não pode nunca ser a solução, não é? Já a agressão verbal é meramente condenável só por si, não é? Às vezes as pessoas perdem um bocadinho as estribeiras e perdem a noção do ridículo. E às vezes é preciso puxar a atenção da pessoa de isso é ridículo, não é? Mas uma agressão física é ultrapassar ainda esta linha do ridículo, que é não só tu provavelmente, porque antes a pessoa não parte logo para bater, claramente, não é? Antes de bater deve ter havido ou um grito ou uma irritação qualquer para depois a pessoa partir para a violência. Portanto, há vários graus da decência e da noção que são ultrapassados para José Castelo Branco ou qualquer outro agressor agredir a sua companheira ou o seu companheiro. Quando eu soube da notícia, estava ali a meio de um trabalhinho, epá, e o pessoal começou a falar daquilo e eu, quando dizem à primeira, é tipo, não pode. Não pode. José Castelo Branco bate na mulher, mas depois é tipo, olhando para os comportamentos de José Castelo Branco, da forma como ele lida e fica muito enraivecido com tudo e é sempre tão muito aguerrido, uma pessoa começa a juntar as pecinhas do pouco que conhece de José Castelo Branco, da sua vida pública, porque infelizmente também o downside de uma pessoa se expor imenso é que depois as pessoas começam a conhecer as pessoas que se expõem imenso, não é? E a estudar e a refletir um bocadinho sobre a personalidade daquela pessoa. E José Castelo Branco sempre foi uma pessoa muito intempestiva, já tinha tido até casos de agressões a outras pessoas, chegou até, acho que chegou a estar preso, já não me lembro se isso foi por fraude fiscal ou se foi mesmo por agressão a outras pessoas. Como veem, eu estou a dominar o assunto e venho para aqui, para o meu podcast, falar deste assunto que eu domino. Mas eu acho que o culminar do ridículo foi no dia em que José Castelo Branco é acusado de violência doméstica, uma pessoa com quem eu estava a trabalhar diz: epá, então e ele que teve a semana passada no 2 às 10 da TVI, ali com a Cristina, a dizer que estava tudo muito bem, que a relação estava muito, muito boa, e ele já a suspeitar que aquilo seria, eventualmente, José Castelo Branco a passar um paninho antes da coisa acontecer, ou se calhar a Betty já estaria em maus lençóis, já estaria até no hospital, já estaria entrevadita depois de uma possível agressão. E José Castelo Branco está a dizer na televisão que a sua relação está de vento em popa, está tudo muito bem. Passado uma semana, caso de agressão, denúncia de violência doméstica a José Castelo Branco. E depois disto, não contente, a TVI pensou: vamos chamar José Castelo Branco para ele vir aqui explicar o que se passou. Porque é isto que se faz sempre com um alegado agressor, não é? Chama-se para a televisão para ele vir contar a sua história. Esta foi a lógica da TVI, que não só no 2 às 10, que enfim, é um programa que não tem grande responsabilidade de informativa, sim, e de qualquer proteção das vítimas, Lá está, o do 2 às 10 já acharia estranho, mas ele foi também ao Jornal Nacional falar deste caso. Portanto, a TVI duplamente pegou num alegado agressor, e vamos dizer alegado, apesar de todos acharmos quase a 100% que José Castelo Branco de facto bateu na mulher, porque esta história não faz sentido nenhum. Mas José Castelo Branco vai à televisão e defende-se de uma forma, epá, completamente suspeita, porque ele, há vezes em que faz citações da mulher em inglês, porque ele fala com a mulher em inglês. A mulher, apesar de viver cá há imensos anos, não pesca uma pouca chinha de português, portanto ele sempre tratou a mulher em inglês, e quando ele cita a mulher geralmente cita em inglês, e depois há certas citações que ele faz em português e as pessoas ficam... Epá, eu estava a ver a entrevista enquanto estava a fazer um trabalhito, e o pessoal dizia: ah, isto é suspeito, e eu a fazer as minhas coisas, mas ao mesmo tempo ali a prestar atenção à entrevista. E de facto é no mínimo suspeito, né? Essa mudança de citações. Depois há outro facto também, que é: José Castelo Branco está muito dedicado a olhar para a câmara, de vez em quando faz assim uns relances de olhar para a câmara. Há outra coisa que me encanita um bocadinho, que é quando José Castelo Branco faz questão de dizer que tem os melhores advogados do lado dele e que estão a tratar tudo. Eu geralmente, quando vejo pessoas que estão muito preocupadas em dizer que têm os melhores advogados a tratar do assunto, eu acendo-me um alerta na cabeça de alerta suspeito, alerta suspeito, suspeito que quase que se confirma, que é o agressor. Alerta, alerta. Porque se tu não és o agressor, como alegas não ser, não tens que te preocupar assim tanto em ter os melhores advogados, não é? Se aquilo são as pessoas que estão a manipular a Betty, como ele diz na entrevista do 2 às 10, tu não tens que temer, não é? É o chamado quem não deve não teme. Portanto, se uma pessoa não deve, não teme, e não tem que contratar os melhores advogados, nem tem que se gabar disso, porque... Mas lá está, José Castelo Branco gaba-se tudo. Há alegações também de que a Betty foi um bocadinho coagida a fazer as intervenções cirúrgicas de que foi alvo. De facto, ela começa a ter cada vez mais intervenções estéticas, mais ao nível da cara, mas outros também que não se conhecerão, provavelmente. Mas José Castelo Branco defende isso como é para arrebitar. Portanto, uma senhora de 90 anos que está ali, que é tipo: oh, meu querido, deixe-me em paz, deixe-me só estar a ser velhinha e a viver a vida, para que isto de respirar já custa. E eu bem sei disso, que estou aqui, estou mesmo velhinho, estou mesmo aqui a falecer quase, com esta alergia do caraças. Deixa-me só aqui limpar, senão é só estranho. E diz José Castelo Branco que as cirurgias plásticas é mesmo assim, é para arrebitar. Não, não, senhor. Isso também é uma forma de agressão. É que se, mesmo que José Castelo Branco não tivesse batido na mulher, já isto era motivo para ele ser... para separarem o homem da mulher. É tipo, pá, deixem, protejam a senhora, metam a senhora num lar ou qualquer coisa assim, que estará muito melhor do que na casa com este senhor, com este maluco, que a veste assim com uns chapéus muito altos, pá, com uns chapéus que parece que vão à caça aos tigres em África, pá. Não faz bem sentido, não é? Sempre com aquelas roupas muito extravagantes. E ele próprio diz na entrevista que a Betty é uma pessoa que não gosta de mostrar marcas, que é uma pessoa discreta, né? Ele diz na entrevista que a Betty é uma pessoa discreta. E vai ele e diz: não, não, mas temos que mostrar e temos que arrebitar. Então, Zé, se calhar estás a contrariar a vontade da tua mulher. A mulher quer uma coisa e ele: não, 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 mas vamos fazer como eu sei que é bom, porque eu é que sei como é que se está em bom. E ele lá põe a senhora naquilo que ele chama em bom. Depois há também relatos de uma qualquer festa onde Betty Grafstein, ou Grafenstein, ainda não sabemos a esta altura, aparece na festa com uma pala no olho. Ele faz questão de dizer: não, mas repara, é uma pala de um estilista muito conhecido. Ah, está bem, Zé, ok, boa, então ainda bem. Porque assim, se não fosse um estilista muito conhecido, a gente até suspeitava. Então, mas o que é que aconteceu à senhora? Agora, assim como é style, em princípio não há problema nenhum. É pós-style, estamos bem. Ai, pá, isto cansa muito. Cansa muito. E cansa-me. Cansa-me o facto também de ter-se dado tanta atenção por parte deste canal em concreto. A CMTV a gente já estava à espera. A SIC e a TVI falaram disso assim, a miúde. Mais a SIC naqueles programas da manhã onde falam de crime. Mas de facto a TVI, pá, ganhou destaque. Destacou-se de facto. Porque mesmo a Cristina dizia que devia muito ao José Castelo Branco. A TVI deve muito a ti, José. E depois, passado 2 semanas, ele está no mesmo sofá a ser interrogado pela inspetora Cristina e pelo inspetor Cláudio Ramos sobre o facto de ele ter batido ou não na mulher. E aí eles já estão um bocadinho. Também porque eu acho que eles devem ter visto que a opinião pública, se calhar, não achou muita piada a convidarem o agressor. Então, meteram aquilo com outra roupagem e de repente, não, afinal nós estamos chateados com o Zé, afinal o Zé já não deve muito a este canal, nem o canal deve muito ao Zé. Pá, a gente afinal já não gosta tanto do Zé. Porque agora já estamos a suspeitar que isto é capaz de ser mesmo verdade. Depois aparece um vídeo do Zé Castelo Branco bater num outro rapaz, que é o Pedro Pico, que é conhecido por ser drag queen e por ter. Enfim, maltratado alguns dos seus trabalhadores também em tempos, mas isso aí já são outras questões. É pesquisarem Pedro Pico e funcionários e onde ir lá dar. Mas há um vídeo desse jovem a apanhar uma bela de uma bufatada de José Castelo Branco. Isto porque Pedro Pico dizia que José Castelo Branco já devia não sei quantas rendas da casa, isto porque eles moravam numa espécie de um palacete em Sintra, que depois há pessoas que dizem que não é um palacete, porque um palacete tem que ter 37 habitações, ouça, não se pode dizer que é um palacete. Estas pessoas às vezes perdem a vida com ninharias, não é? E José Castelo Branco é uma dessas pessoas, porque fala muito sobre marcas e viagens. Oh, meu querido, a gente quer só saber se bateu na sua esposa ou não, não é? Era mais por aí. Mas sabemos que isso sim, ele bate noutras pessoas. Bateu nesse rapaz do Pedro Pico, bateu também num pai de uma criança que estava com uma criança no restaurante e José Castelo Branco puxa de um cigarrito e fuma no restaurante, num sítio onde supostamente não deveria estar a fumar. E o senhor vai lá dizer: Olha, desculpe, isto aqui não é para fumar. E José Castelo Branco: Ah, é? Então, pumba, toma lá uma banana aí na boca. Parece que, enfim, José Castelo Branco tem aqui um bocado de problema com a sua agressividade. É controlar, é meditar mais e atenção, vai ter tempo para meditar certamente na prisão. É pá, porque é muito pouco provável. É muito pouco provável que não, não é? Porque ele pode. A história dele dizer que isto é a voz da Betty, mas esta não é a minha Betty. As pessoas estão a virá-la contra mim. E o que é isto? Uma pessoa vai à CUF. Quem é que são estes médicos? Quem é que são? Quem é que são estas pessoas? Eu não conheço de lado nenhum. Eu é que sei tratar da minha Betty. Eu é que sei tratar da minha Betty. A Betty estava com 120 de sódio. Sabe qual é o valor normal de sódio? É 140. Ai pá, de repente a falar do sódio e a questionar os médicos. Pá, dude. Se tu estás a questionar os médicos, porque é que tu foste sequer ao hospital, não é? Se tu é que tratas muito bem da tua Betty, pá, trata em casa, não é? Pá, convida, sei lá, um curandeiro, qualquer coisa assim, não é? Como é que a Betty, que tem ali uma série de fraturas, caiu sozinha em casa? Suspeito, não é? Nós sabemos que as pessoas desta idade, eu tenho pessoas da minha família desta idade, aliás, da idade da Betty mesmo, que chegam àquela idade e começam a ficar um bocadinho xexés. É normal. Começam às vezes a dizer coisas sem sentido, começam às vezes a baralhar histórias, mas para a senhora dizer com toda a convicção que foi aquele monstro do meu marido que me bateu, é tipo, era preciso estar a alucinar muito para de repente dizer uma coisa daquelas sobre o seu próprio marido. Não é normal. não é normal. E dizer que os médicos fizeram a cabeça à senhora. Ó José, ó José, vamos lá, tente inventar qualquer coisa, vamos ser mais criativos, vamos ser mais criativos. Que é tipo, ela tentou fazer uma pirueta no ar e esbardalhou-se no chão. Por exemplo, Zé, podemos ir por aqui. Pá, a minha Betty sempre gostou muito de aeróbica. Começou a ver aeróbica na televisão, tentou praticar aeróbica idosa e não viu um vídeo muito giro que está no YouTube chamado The Idoso Show, temporada 1, onde há um jovem, também ele muito bonito, que faz um espetáculo chamado Aeróbica Idosa. Não acompanhou esse vídeo, portanto perdeu. Aqui um grande beijinho para o meu amigo Tiago, que faz de idosa. Mas lá está, eu acho que Betty tentou replicar esse vídeo e correu-lhe mal. Portanto, José, pá, fica aqui esta desculpa. Se quiseres usar esta em tribunal, pá, olha, vai daqui, nem mandes os créditos, pá, nem é preciso, nem é preciso. É pá, pronto. E já gastámos aqui bué da tempo deste podcast e eu nem queria. Ok? E não disse nada. Eu tenho a noção de que não disse nada e que tenho ainda muita mais coisa para dizer. E estou aqui todo entupido, cheio de ranhoca no nariz. Isto fui eu só a fazer sons com a boca, na verdade. Porque vamos àquilo que é a bomba da semana, para além desta bomba e de outras que muita gente gostaria de ter colocado em Malmo, mas pelo visto não colocaram, e ainda bem, não colocaram, porque Eurovisão é vida. Então desqualificaram ou desclassificaram, melhor dizendo, o Joost, o senhor dos Países Baixos, barra Holanda, barra Netherlands. Como é que é possível, pá? Desclassificaram o Europapa por alegado assédio ou assault, que é a palavra em inglês que muita gente confunde. E eu comecei. Ouvi logo no dia a seguir à segunda semifinal da Eurovisão, o participante da Eurovisão foi desclassificado, supostamente porque agrediu um membro da Eurovisão. Depois vai-se a ver e afinal não agrediu. Foi, lá está, foi uma agressão verbal. Que é como quem diz, depois vai-se a ver que é o gajo não queria que lhe tirassem fotos, deve ter mandado um berro ou dizer pá, vai pá, que te pariu, que é mesmo assim. Ou vai lá para Israel, que tu lá é que estavas, ou para a Palestina, que lá é que estavas bem, que ele, isso ele não terá dito. Isso ele não terá dito, porque a mensagem dele sempre era de amor aos povos. E lá está. Para além destas acusações de que agrediu uma jornalista, porque basicamente ele não queria que lhe tivessem sempre a tirar fotos a 24 horas por dia, não é? Porque ele era um dos principais concorrentes indicados a vencer a Eurovisão e, portanto, havia uma grande atenção mediática à volta do Joost. Ele deve-se ter passado, disse-lhe umas coisas desagradáveis, muito possivelmente, mas o que vem geralmente, inicialmente na imprensa é agrediu. Epá, e agredir é uma palavra que, lá está, magoa. Tal como a própria agressão. Mas a agressão, acreditem que magoa mais, ainda assim. Mas há uma diferença gigante entre deu uma ganda morraça na fotógrafa, que não se faz, e aí acho que a desclassificação era completamente legítima. Há uma grande diferença entre isso e dizer uns impropérios. É porque dizer uns impropérios, perdoem-me, mas é completamente justificado se um gajo diz, epá, não me fotografem, que o gajo deve ter dito, pá, aí 200 vezes, epá, não quer que me tirem fotografias, deslarguem-me da mão, não é? Que terá dito, alegadamente. Epá, acho que qualquer pessoa se passaria, não é? Porque de repente estão a desrespeitar o teu espaço público, o espaço privado, na verdade. Porque tu queres estar ali, tens de estar concentrado em fazer boas apresentações, depois tens de dar aquelas entrevistas à imprensa que são obrigatórias. Epá, e depois disso, epá, deixem-me descansar um bocadinho que já estou farto de fazer TikToks, pá. Deslarguem-me. Pá, um gajo quer descansar só, já sei, é o Europapa, está bem, gostam muito de mim, mas deixem-me ir um bocadinho. E há de se ter passado. Para além disso, esta é outra teoria, e eu gosto desta teoria porque esta tem provas visuais, está até no YouTube da Eurovisão, na conferência de imprensa da segunda semifinal, onde fazem uma pergunta à representante de Israel se ela acha que os outros concorrentes correm perigo ou se podem sentir-se ameaçados com a presença da delegação de Israel na Eurovisão. E há um certo silêncio da parte da representante de Israel e o senhor que está a acompanhá-la. De repente, há uma ou duas pessoas no meio dos jornalistas. Jornalistas, aqui com muitas aspas, começam a fazer assim tipo, ah, polémico, fez uma pergunta polémica o senhor. E o gajo que estava a apresentar a conferência de imprensa, que pá, não sei se é alguém de Eurovisão ou se é um jornalista, se o que é, mas é uma espécie de apresentador da conferência de imprensa, diz para a senhora de Israel que, epá, tu não tens que responder se não quiseres. E nisto, o Joost, representante de Netherlands, Países Baixos, diz assim em voz alta: Why not? Que é como quem diz em português de Portugal, porque não? Para aqueles pequenos que não sabem o inglês, eu faço a tradução. E eu acho que isto poderá ter também causado um bocadinho um rebuliço na comitiva de Israel e na própria organização de Israel, e poderá ter despoletado aquilo que veio a seguir, porque antes desta conferência de imprensa o Yusse não tinha sido desclassificado, porque lá está, precisamente ele foi à conferência de imprensa, né? Se já tivesse sido desclassificado, nem lá teria metido os cotos. E portanto, eu quero acreditar mais nesta teoria, não que eu gosto particularmente de teorias da conspiração que não podem ser assim bem confirmadas, né? Estamos ainda à espera de uma declaração final daquilo que realmente aconteceu, porque está tudo assim meio dúbio e há informações duplicadas, que às vezes são um bocadinho contraditórias, mas a própria EBU, a organizadora da Eurovisão, veio dizer que não houve agressão. Portanto, não houve agressão. Quando se diz assault, no inglês tem várias interpretações. Pode ser assalto, pode ser agressão física, pode ser verbal. Pode até nem ser isso. Pode ser tipo uma espécie de dizer algo desagradável, que foi o que aconteceu precisamente nessa conferência de imprensa. Para além de que, Joost esteve grande parte da conferência de imprensa, principalmente quando a representante de Israel falava, ele tinha a cara tapada com a bandeira do seu próprio país. Ou pelo menos tapada de modo a não ver ou não ter que fazer contacto visual com a senhora de Israel. Epá, e vocês dizem, e tu achas isso bem? Acho. Acho sim, acho muito bem. Acho que é o mínimo de decência humana que alguém pode ter. É, perante todas as atrocidades que Israel está a cometer, e já que a Eurovisão não quer ter um par de colhões e tomar uma decisão que é, pá, os senhores não fazem parte deste certame, para já. Pá, vão ficar de fora. Pá, façam as malinhas e ponham-se no caralho, que é mesmo assim. Não é? Poderiam ter ido por aqui. Poderiam ter dito que não faz sentido, tendo em conta aquilo que se está a passar na Palestina, que num festival que apela ao amor, o próprio logo da Eurovisão é um coração, não é? Portanto, o amor entre povos, de repente, estejamos aqui a albergar no nosso seio um país que é agressor de outro país. Tudo bem que esse país não faz parte da Eurovisão, mas, e não é reconhecido como país por ainda alguns estados, cada vez menos, mas é reconhecido como nação, como país, na maioria dos países no mundo. Portanto, era um contrassenso já de há muitos anos, não é de agora, a participação de Israel. Já em 2019, lá está quando a Neta foi a protagonista do Festival de Eurovisão, que lá está. Curiosamente, a Israel ganhou a nossa Eurovisão. A única vez que nós fizemos uma Eurovisão em Portugal, que não saberemos se vai ser a única na história, mas até agora foi a única da história, 2024, até agora, foi assim. Portanto, foi nesse ano, foi cá, que o Nojo de Israel, a neta, aquela música que era uma gaja a fazer voz de galinha, ganhou. E já nessa altura havia ataques de Israel contra a Palestina. Portanto, fala-se muito agora do ataque de 7 de outubro. Não sei se é 7 de outubro, mas há de ser por aí. Do ano passado. Em que o Hamas atacou Israel. E fez vítimas e fez reféns israelitas. E depois é tudo o que se desenrolou a partir daí. Mas há uma história por trás. Antes desse 7 de outubro, há décadas e décadas de agressão contra a Palestina. E isto nunca foi o suficiente para a Eurovisão simplesmente excluir Israel. Se calhar vamos pôr de lado. Porquê? Ah, porque Israel sempre, a emissora pública de Israel sempre colaborou muito com a Eurovisão. Ok, está bem, mas e daí? Se nós não concordamos com os valores desta televisão, não, neste caso não da televisão, mas não concordamos com os valores deste país, então vamos excluí-lo, não é? Porque este país está em contrassenso com o resto dos participantes. O resto dos participantes está aqui na paz. Pá, estão aqui todos amigos, sempre ali, aos beijinhos e abraços. Querem todos ganhar, obviamente, mas se não ganharem, na boa na mesma, porque Eurovisão é amor, Eurovisão é desportivismo, e é sempre essa a mensagem que a Eurovisão quer passar. Este foi o ano em que houve menos desportivismo por causa de um país. Já foi dito também aqui neste podcast que é claramente escabroso os double standards da Eurovisão, não é? De repente a Rússia invade a Ucrânia e a Eurovisão é, ok, vamos excluir a Rússia por causa deste ataque. Agora já dizem que havia outros valores que a Rússia que tinha, que eram contrários à missão da Eurovisão. E ah, ok, mas só se lembraram disso quando de facto eles invadiram a Ucrânia. Até aí estava tudo bem, né? Até aí dava jeito à participação da Rússia, não é? Talvez pelo dinheirinho que vinha da Rússia também, que também não é um país pobre, diga-se. E portanto, houve essa ação imediata. Não houve nada na altura contra Israel e Israel já estava a bombardear a Palestina. Porque já é uma tradição antiga que Israel tem, para além da participação na Eurovisão, é bombardear Israel, Palestina, aliás, desculpem. Para além disso, há uma coisa gira que, para aí nos últimos anos, acho que desde 2018, se não antes, sempre na data em que acontecia a Eurovisão, havia um ataque de Israel à Palestina. Isto aconteceu em 2017, se não estou em erro, aconteceu em 2018, 2019. Em 2020, talvez também, mas aí tinham a Covid, tinham outras coisas em que pensar. E, portanto, houve assim uma sequência de anos em que no dia da final da Eurovisão, Israel estava a bombardear a Palestina. Enquanto a cantora de Israel estava no palco, eles estavam a mandar bombas para a Palestina. Isto não é uma invenção da minha cabeça, isto são coisas que aconteceram mesmo. Vejam notícias dessa altura, de ataques de Israel à Palestina, nos dias da Eurovisão. Isto acontecia. E aí já não chocava a EBU. A EBU não se chocava. O que é que eles inventaram este ano também? Não pode haver artefactos que simbolizem a Palestina. Não podem... Vá, estão proibidas as bandeiras da Palestina. Porquê, EBU? Vocês proíbem a bandeira do Brasil? Não, acho que não. Não ouvi falar disso. Se calhar proíbem. Proíbem a bandeira do Senegal? Que eu saiba, não. A do Peru? Não, porque a do Peru parece a da Áustria virada ao contrário. Ok, então porquê que proíbem a bandeira da Palestina? É um outro país, não é? Proíbem porquê? Porque sabem que isso magoa os senhores de Israel. Então, e magoa porquê? Porquê que magoa? Que a Palestina são os maus que estão a fazer mal a Israel, é isso? Será isso? Não sei se é bem, não sei se é bem. Outra coisa que eu só soube... Epá, eu lamento estar completamente fora. Eu sou uma pessoa que acho que sou um gajo informado... estou sempre por dentro das coisas, principalmente isto da Eurovisão. Epá, e já há 3 anos que o principal patrocinador da Eurovisão é uma puta de uma empresa israelita. A Moroccan Oil não é de Marrocos. Com caraças. Epá, como é que é possível? Como é que é possível isto ter-me passado completamente pelos radares? Passou-me completamente ao lado. Epá, e eu já, a semana passada, quando falei já também de Israel, eu não tinha esta informação comigo. Aliás, eu tive a ver toda a Eurovisão sem esta informação em minha posse. Eu acabo a Eurovisão, depois passado 1 hora, ou qualquer coisa assim do género, vou à internet, vou ali ver o que é que se disse no dia de hoje. Epá, e encontro, já não me lembro, acho que foi no Twitter. No Twitter. Alguém a dizer que Moroccan Oil é israelita, a principal patrocinadora da Eurovisão. E eu, então é por isto, então é por isto que não se podia levar uma puta de uma bandeira. Epá, como é que é possível fazerem isto nas nossas barbas? Que é tipo, de repente tens um país que tem a Eurovisão pelos tomates. Ou seja, os senhores da Eurovisão não podem fazer nada porque, pá, não é pá. Israel manda nisto. Israel manda nesta merda toda. E, por muito que os países queiram fazer boicotes, por muito que os países queiram fazer como fez, e bem, a nossa representante Yolanda, ganda Yolanda, que levou as unhas pintadas com os arafates muito usados na Palestina e em vários países do Médio Oriente, o Slimane, que fez uma menção de apelo à paz no final da sua atuação e que acho que foi ali um bocadinho censurada pela realização. Temos também o facto da própria atuação da Irlanda. Acho que ela no final também diz qualquer coisa que o Malato falou por cima e não se percebeu. Mas, na altura das votações, em que a Bambi Thug está a receber as votações, ela tem ao seu lado um peluche de uma melancia. Que, como muitos de vocês sabem, a melancia é um dos símbolos da luta palestiniana. Quando se tenta boicotar os símbolos oficiais, que é a bandeira da Palestina, há a utilização da melancia como o símbolo de resistência palestiniana. Portanto, quando virem um símbolo de melancia, assim, ao calhas, não achem que é ao calhas. Aquele símbolo está ali e tinha uma mensagem. Portanto, a Bambi Thug também foi uma das pessoas que estava lá, não propriamente contra Israel, mas pela Palestina. E lá está, não é nada contra a artista, como a própria EBU fez crer, né? Que lançaram aquela declaração de nós somos contra o assédio aos nossos artistas. Não, vocês são contra o assédio à puta da representante de Israel, porque é só isto que vos importa. Vocês estão-se a cagar para os outros artistas, são assediados ou não. A outra questão não é os outros artistas, porque isto nunca houve agressões aos outros artistas, não é? Geralmente é sempre paz e amor e música e gays a mamarem-se da boca, e está tudo certo, e deixem-nos estar a mamarem-se da boca. Ok? Pinar ali no meio da Malmö Arena fica-vos mal. Sendo gays ou não, fica-vos mal. Agora, mamarem-se da boca, está tudo fixe. Lantejoulas, plumas, epá, na boa. A senhora da Espanha levou 2 homens, mamou da boca dos 2 homens. É tudo certo, não é? Há paz, há amor, há confraternização. Sempre foi assim em Eurovisão, desde que eu me lembro. Pá, eu vejo Eurovisão há muitos anos com os meus pais. e eu lembro-me que há uns anos era muito menos assim. Hoje em dia é uma coisa muito mais livre. Lembro-me também que a Eurovisão era sempre meio constrangedora de ver, principalmente pelas nossas participações, que eram sempre muito fraquinhas. Até 2017, pá, a nossa organização era fraquita. Era um bocadinho fraquita, não é? Melhorou muito em 2017. Desde que se criou a marca Festival da Canção, que até aí era uma coisa que cada ano tinha um logotipo diferente. Bom, mas eu sinto que me estou a desviar um bocadinho. Queria só deixar aqui um grande parabéns à Yolanda, que eu já gostava dela antes do festival e agora gosto ainda mais. Mas de facto não temos mandado representantes medíocres. Eu acho que desde 2017 temos sempre feito coisas consistentes. Por muito que a Eurovisão às vezes goste mais das nossas músicas do que outras, como aconteceu, por exemplo, em 2017, que parece meio milagre Portugal ter ganho, é meio estranho, mas a Eurovisão sempre foi isso. A Eurovisão sempre gostou de coisas bizarras e o nosso Salvador Sobral era a maior bizarria dentro daquela bizarria que já era a Eurovisão. Portanto, o nosso era o mais à toa e geralmente é isso que a Eurovisão gosta. E era por isso que este ano, muito provavelmente, iria ganhar ou o Europapa dos Países Baixos ou o Rintin Tagadin da Croácia, que para mim era o vencedor depois do Europapa ter sido desclassificado. Se bem que eu quando estava a ver a final, eu acabei até por trocar a ordem. Eu tinha-vos dito, a semana passada, neste podcast, uma previsão daquilo que ia ser o resultado final das votações, que não teve nada a ver com aquilo que acabou por acontecer. Eu acabei por pôr o Grito de Portugal em 12º, ficou um bocadinho mais acima e ainda bem, até deveria ter ficado mais acima, mas pronto, isso já é outra conversa. E o meu top 5 foi muito alterado. Não sei se vocês se lembram, eu nem classificava o The Code, que acabou por ganhar, a música da Suíça, eu nem a punha sequer num top 5. E durante a final, eu mudei, pá, mil vezes a minha classificação. Isto interessa-vos zero, mas eu acabei por pôr o meu top 5 era a Suíça em quinto, para mim. Atenção, eu acho que a música teve todo o mérito em ganhar, mas lá está, não era a que eu achava que iria ganhar. E aqui, lá está, não é que tenham que ser necessariamente as minhas escolhas, porque para mim em primeiro ficava a Yolanda. Mas pronto, sendo lógico, eu sabia que a Holanda não iria ganhar o festival. Mas fiquei muito contente com a participação dela. Mas eu tinha posto o seguinte: Suíça em quinto, em quarto, a Zorra, nada a ver. Ela ficou para aí nos últimos lugares. Coitadinha da senhora, pá. Gosto tanto. Gostei muito da atuação dela. E o público, ai mulher, estava tudo ao rubro. Com a Zorra, a Zorra, a Zorra, tudo a cantarem. E depois vai-se ver o televoto. Chapéu. Porque o televoto geralmente não gosta muito de três países, sendo eles Espanha, Reino Unido e Alemanha, levam sempre uma razia do televoto, que é uma coisa incrível. Porquê? A minha teoria é porque as pessoas não gostam da ideia dos Big Five, que são, para além destes três, França e Itália, mas a França e a Itália mandam sempre músicas muito boas. É rara a música de França ou de Itália que as pessoas digam: epá, o que é isto? Não, porque eles geralmente mandam sempre músicas mesmo muito boas. Itália foi o grande. Foi o país que deu um bocadinho origem também à Eurovisão, na altura em que se queria curar as feridas das guerras mundiais. Mas, dito isto também, tinha posto em terceiro o Mon Amour de França, que na verdade, para mim, era também um dos principais candidatos à vitória. E depois, pá, à última da hora, eu tinha a Croácia em primeiro e pus a Croácia em segundo. Acabei por acertar, na verdade, porque a Croácia ficou de facto em segundo. Mas eu em primeiro pus a Finlândia. A Finlândia que não recebeu quase votos nenhuns. Pá, ficou nos últimos lugares. Como é que é possível? A Finlândia. No rules. Windows 95 Man. A fingir que está nu no meio do palco. É pá. E a música fica no ouvido, pá. Para mim, esse é o grande intuito das músicas da Eurovisão, é aquilo ficar no ouvido. Enfim. O que ficou no ouvido também foi a participação de Israel, porque no início da participação ouve-se na emissão pessoas a vaiarem. Ouve-se. E apesar de se ouvir, houve um esforço da realização da Eurovisão para cancelar o barulho dos apupos, porque eles já sabiam que as pessoas, o público no estádio, iria reagir à atuação de Israel, iriam apupar Israel. Então havia, e isto foi confirmado por vários jornalistas, dos quais a BBC fizeram também uma reportagem sobre isso, onde colocam imagens da atuação que nós vemos em televisão e depois vemos também imagens de pessoas que filmaram. Aliás, estão disponíveis várias gravações de pessoas que estavam na Malmö Arena, e que gravaram a atuação de Israel e que ouve-se claramente as pessoas a vaiarem. Não digo com isto que não houve muita gente a aplaudir. Claro que houve, talvez até demais, mas eram sobretudo apoiantes de Israel, que estavam lá para fazer a contra-revolução, que estavam lá para apoiar muito bem, vamos bater palmas e vamos fazer muito barulho. E de facto, ouvia-se também para além dos apupos, ouvia-se aplausos. Mas foi criado um filtro anti-apupo, anti-bu, para que as pessoas em casa não notassem que a música estava a ser vaiada, mas claramente notou-se, porque o filtro não é completamente indestrutível. E lá está, se houver muito, muito apupo na arena, vai acabar por se ouvir. E de facto acabou por se ouvir, mas havia também palmas gravadas, ovações gravadas, pá, ridículo, porque a certa altura, e isto foi mais notório na altura das votações, é claramente posta uma gravação de aplausos. Pá, aquilo percebe-se que não é genuíno, porque estamos a ouvir apupos e depois ouvimos aplausos, e depois os aplausos a certa altura param. E só se ouve os apupos. É pá, essa parte eu rimo imenso. Porque houve um esforço tão grande de branqueamento da imagem de Israel por parte desta Eurovisão, que é uma coisa absurda. A Suécia deve estar envergonhada de si própria. Porque isto foi claramente. É pá, foi muito mal. Foi muito mal. Mais algumas notas que eu sei que já estamos com isto. E está muito longo. Credo. Acho que vou dar um cortezinho ali no Castelo Branco, no pênis. Não, é mesmo na parte em que falo do Castelo Branco, porque também não disse pão. Quero mandar aqui mais uma vez um grande saravá à Yolanda, porque a Yolanda não só levou uma roupa toda esburacada, coitadita da senhora, que é uma roupa feita por um estilista palestiniano. Epá, não tenho aqui nomes, mas está descrita em vários sítios como uma vestimenta criada por uma empresa ou por um conjunto de palestinianos que criam roupa de luxo, luxo que é lixo ao mesmo tempo. E o vestido, enfim, via-se ali o chamado, não é? Levava ali. Pronto, mas. Não, eu gosto muito do vestido, atenção. Gosto muito do vestido. E gosto também, sobretudo, das unhas que a Yolanda levou. A Yolanda. Ah, eu já falei disto. Eu estou com Alzheimer. Já tinha falado disto. Agora disse as unhas e apercebi-me, já tinha falado. Só que eu estava aqui com um separador aberto com a imagem das unhas dela e, entretanto, pensei: ah, deixa-me cá falar deste assunto. Mas sim, a Yolanda foi bem representada. Foi a representar bem a Palestina, neste caso, era o que eu queria dizer, para além de outros intervenientes, obviamente. Quero falar de uma última coisa. E esta é, pá, eu já não vos chatei mais. Não, de duas coisas. Pá, isto. Oh, mulheres, apanham-me a falar de Eurovisão, mulheres. Oh, não queiram saber, eu não saía daqui, eu ficava a noite toda a falar convosco sobre isto, mulheres. Mas vou abreviar. Vou tentar abreviar. A organização de Eurovisão, quando acabava todas as atuações, punha a atuação completa no seu canal do YouTube. Fez isso com todas as atuações, menos com a nossa, pelos vistos, que colocou passado meia hora, quando as votações ou já estavam a fechar ou já estavam mesmo fechadas. Dizem eles, alegam que foi por um problema técnico. É o que eles dizem à delegação portuguesa. A nossa Maria Ferreira e a nossa Carla Bugalho, um grande beijinho, gosto muito de vocês. E a todo o resto da nossa delegação, o que dizem é: epá, olha, houve aqui um problema técnico. Portanto, e pergunta à delegação portuguesa: mas quais? Problemas técnicos? Mas quais? E eles, pá, meio que não dizem nada. E depois: ah, olha, afinal, estava aqui. Estávamos agora a reparar nas unhas e ela está aqui com umas cenas palestinas. Ah, então, mas só repararam nisso passado meia hora. E o que nos estão a dizer é que isso não teve nada a ver com o problema técnico. Nada suspeito. Nada, zero, zero suspeito agora. Essa, de repente, agora lembram-se, a meio do jogo: ah, espera, as unhas dela não sei quê. Eu acho que eles chegaram até a pôr uma versão que era da outra semifinal ou de um qualquer ensaio, onde se vê claramente que ela não tem as unhas pintadas, mas a versão que está agora na internet, no canal do YouTube, é a versão em que ela está a usar as unhas com os lenços palestinianos. Portanto, muitos parabéns, Yolanda. Pá, estás do lado certo da história. E ela própria mandou aquela mensagenzinha. Ela sabe que está. Ok? Agora, alguns dirão, mas será que toda a gente concorda com isto? É que eu ouvi dizer que Israel teve 12 pontos de Portugal. Vamos então falar da votação de Israel. Israel teve 12 pontos do televoto do resto do mundo, da Austrália, da Bélgica, da Finlândia, da França, da Alemanha, da Itália, do Luxemburgo, dos Países Baixos que foram excluídos precisamente porque o seu concorrente era contra a participação de Israel. Hã? Só por aqui já deveria ser um bocadinho suspeito, mas continua. Portugal, nós também demos 12 pontos no televoto. San Marino, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido. Estes países, que são os países mais aqui do Sul e da Europa... Sul, quer dizer, na verdade temos Sul e Norte da Europa, mas são os países mais ocidentais da Europa. É suspeito, no mínimo. E digo-vos também porquê. Porque poderia até haver aqui uma... Como algumas pessoas disseram que... Ah, mas a participação de Israel é muito boa. Ela canta muito bem, tem uma grande voz. Sim, mas era incontestavelmente a melhor atuação. É isso que me estão a tentar vender. É porque, vejamos, existem 37 países, mais o resto do mundo. Portanto, existem 38 países, supostamente, a concorrer. Pronto, a votar, na verdade. Portanto, vamos fazer aqui uma conta básica. 38 vezes 12, que é a votação máxima que um país pode receber da votação telefónica. São 456. Este é o máximo de pontos que um país pode receber de televoto. Porque, lá está, cada país pode dar no máximo 12 pontos, mas é quase impossível alguém receber 456. Mas ninguém vai receber mais do que isto. Portanto, este é o máximo, sendo que zero é o mínimo, que foi o que recebeu o Reino Unido. Ninguém votou no Reino Unido, isto é uma tradição. Geralmente é Reino Unido, Alemanha, são países que costumam ter zero ou quase zero na votação do público. Mas Israel foi o único país que recebeu de votações de praticamente todos os países, excepto dois. Houve apenas dois países que Israel não recebeu qualquer pontuação do televoto, sendo eles a Ucrânia, percebe-se, não é? Porque é um país também que está a ser atacado. E a Croácia, aí não tenho nenhuma explicação lógica para isto, mas eu diria que o facto de haver... Ora, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15 países que dão 12 pontos e depois haver outros 7 que dão 10, é no mínimo suspeito. Pontuações tão grandes à participação de Israel é, no mínimo, suspeito. Ok? Depois, tivemos também pontuação do júri. Houve países a dar pontuação a Israel, que era uma coisa que era pouco esperada. E sempre que havia pontos para Israel, a arena reagia com apupos. Lá está, que a realização não conseguia filtrar porque não estava sempre à espera que esses apupos acontecessem. Mas sempre que aparecia a pontuação para Israel, havia reação do público. Nenhum júri teve a coragem de dar 12 pontos, e isto era uma das minhas fortes previsões para este ano, é nenhum júri vai dar 12 pontos para Israel, porque ninguém vai querer dar a cara por isto. Porque se alguém der a cara por isto, vai ficar completamente cancelado, tipo, à primeira. E, portanto, nenhum país quis prestar-se a esse serviço. No entanto, Israel recebeu 2 pontos do júri da Letónia. Letónia, que também era uma participação muito fraquinha. Recebeu 3 pontos de França, Geórgia, Malta e Moldávia. Recebeu 4 da Lituânia, 5 da Bélgica e da Estónia e 8 pontos do júri de Chipre, Alemanha e Noruega. Quem é que são estas pessoas que votam? São 5 pessoas em cada país que podem dar esta pontuação. Portanto, há 5 países, há 5 pessoas em cada país que de repente decidem metade, ou quase metade, agora já não é metade porque a votação do televoto conta de facto mais, mas temos aqui ainda alguns, ainda assim alguns, a dar aqui esta votação. Voltando à votação do televoto, eu quero explicar uma coisa. A única coisa necessária para se praticar o televoto é ter-se um cartão de SIM para vocês fazerem, lá está, o televoto. Não dá para votar através da internet. Na internet a única coisa que podem fazer é saber mais informações sobre como votar. Há alguns países que têm serviço de SMS, outros, como o nosso, apenas permitem chamadas telefónicas, mas em todos os países existe esta coisa comum que é só se pode votar tendo um cartão SIM que corresponde a uma pessoa. Mas nós sabemos como é que funcionam também as burlas com cartões SIM. Já falámos disso aqui no podcast. Qualquer pessoa pode ir ali ao Martim Moniz ou a outro sítio qualquer, comprar um cartão descartável de telefone e faz as suas falcatruas e depois deita o cartão fora, já não precisa de usar. Portanto, um cartão SIM não é igual a uma pessoa. Um cartão SIM pode ser adquirido, aliás, centenas e dezenas e milhares de cartões SIM podem ser adquiridos por apenas uma pessoa ou uma entidade. E, portanto, a minha teoria é que este televoto completamente despropositado de 12 pontos destes países todos foi claramente a compra de cartões SIM por parte de Israel ou de pessoas que apoiam Israel. Portanto, deve ter havido uma campanha muito grande. Houve até vídeos promocionais no YouTube, ou seja, antes de vocês verem os vossos vídeos no YouTube, aparecia, em alguns países, o patrocínio de Israel, a dizer, votem Israel! Pá. Portanto, estamos a falar de um país extremamente rico, podre de rico, um dos países mais ricos do mundo, e que também por isso continua a ter o espaço que tem na Eurovisão, continua a marcar a sua influência no mundo, porque é o dinheiro que gera este mundo capitalista, meus queridos e minhas queridas, a verdade é esta. E esta é a única justificação que eu consigo encontrar para que todos estes países tenham dado 12 pontos a Israel, porque não é possível que o nosso país e outros, há aqui, lá está, os Países Baixos então, aí é o mais ridículo, não é? A atuação deles foi excluída por causa disto. A Finlândia, que foi um dos países que protestou contra a participação de Israel, não faz sentido ter ganho o televoto aí também. Isto é tudo muito estranho, isto tudo deveria ser explicado. E passa aqui pelo radar, e depois temos jornalistas, se é que podemos chamar jornalistas, que apenas emitem esta informação e não explicam como é que o televoto funciona. Não explicam que, para além de Portugal, houve outros países, muitos, a darem 12 pontos. Agora, isto não é preto no branco, não é? Se Portugal deu 12 pontos, quer dizer que as pessoas em Portugal gostaram muito da atuação de Israel. Não, não é isso de todo. Muito mais. Mais me convence a mim que isto está completamente comprado desde o início, não é? Porque já sabia que o júri não iria dar grande pontuação a Israel, porque lá está, as pessoas não querem dar a cara por essa pontuação, e portanto, olha, tivemos que comprar aqui uns televotos. Está feito. Pronto. E assim se faz a festa. Não faz sentido. 12 pontos para Israel, 10 pontos para a Ucrânia. A música era boa, ok, compreendo. E ainda há um bocadinho de pena da guerra também. 12 pontos para Israel, por parte de Portugal, não faz sentido nenhum. Desculpem, ninguém me consegue mentir descaradamente na cara e dizer que isto são votos completamente fidedignos e isto corresponde de facto a pessoas que gostaram muito da música de Israel. Epá, não me convencem. Desculpem lá, mas não me convencem. Como é que por exemplo, a participação de Luxemburgo não está aqui. Pá, que tinha uma música muito bonita. E atenção, Luxemburgo A participante também tem dupla nacionalidade israelita. Mas, epá, pronto, deixamos isso de lado, também não interessa, ela está a concorrer pelo Luxemburgo. Mas é o que é, a verdade é esta. Mas, já agora, agradecer aqui ao júri da Croácia, de França e do Reino Unido, que nos deram 12 pontos. E também à Arménia, que nos deu 10, vá. Vá, e à Lituânia, Países Baixos e Eslovénia, que nos deram 8, também é uma boa pontuação. Agora, por exemplo, a Alemanha, 0 pontos para nós. Austrália, 0 pontos para nós. Itália, também 0 pontos. Epá, metam os vossos pontos no cu, pá. Ou eu meto-vos, como quiserem. Epá, esta situação de Israel, pá, manda-me muito abaixo, pá. Que me dera ter aqui uma velhinha de 95 anos para aliviar a minha tensão, pá.